Olá, queridos. Aqui Pastor Melk passando aqui com vocês em todas as plataformas do Novo Israel, no YouTube, Facebook e também no podcast. Nós estaremos também no Spotify e você pode estar nos seguindo lá também no Spotify, entrar no Spotify e colocar Igreja Novo Israel. E pode estar junto com a gente aí, nos ouvindo aí, em nome de Jesus. Estamos aqui com uma pessoa mais que especial, né? Pastor Everton, que na realidade foi um sonho de consumo meu. É isso, né, Pastor Everton? Só dos irmãos aí, meu amigo.
Paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bem com vocês? Pastor Everton aqui. É uma honra, um prazer estar aqui com o senhor nesse dia, né? Pra gente estar batendo esse papo, né? Legal.
Com certeza. O famoso Cabo Daciolo.
Sobre a palavra do Senhor. Isso é muito bom, isso é muito gostoso, né? A gente descontrair. Pastor Everton ali da Igreja Novo Israel de Araçariguama, né? Estamos ali há 3 anos.
A cidade que Deus ama.
Até
rimou, né?
Até rimou, ficou legal, né? Pai do Theo, do Miguel, esposo da pastora Vanessa, estamos ali fazendo um trabalho já há 3 anos, graças a Deus está sendo uma benção ali na Vila Alumínio, em Araçariguama, e Deus está nos honrando, né? E agradecer ao Senhor pelo convite, é um prazer estar aqui.
Então, com certeza, que bacana. Pastor, nós gostaríamos de falar um assunto muito importante e importante para os dias de hoje, que o que é uma igreja emergente, né? É a igreja emergente. Qual é o que significa, né, essa igreja emergente dos dias de hoje? O que o senhor pode definir ela para nós, para todos que estão nos ouvindo?
Sim, com certeza. É um tema muito interessante, um tema muito importante, né, para os dias que nós estamos vivendo, para o momento atual a qual nós estamos. E uma igreja emergente hoje, né, a definição dessa palavra, né, a gente vê como algo que se emerge, né, algo que surge, procede de alguma coisa, né? Então, como a gente sempre diz, que igreja não se abre, igreja se nasce, né? Então, não é simplesmente eu pegar um salão, colocar alguns instrumentos ali, uma meia dúzia de pessoas e falar, abriu uma igreja.
Abriu uma igreja.
Não é simples.
Pronto, tá
assim,
feita,
né?
A igreja.
Tá feita a igreja, tá montada. Colocar a plaquinha lá, uh-huh, e vamos pra cima. Não, uh-huh, não é dessa forma, né? Porque eu vejo que a igreja não se abre.
Ela tem fundamentos,
igreja,
né?
Igreja se nasce, né? Igreja nasce e com certeza tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, né?
Ela não pode ter vindo de uma ideia qualquer.
Sim, não é dormi, acordei, pensei e falei, vou abrir uma igreja. Não é dessa forma, né? Não é tão simples assim. Eu vejo que é algo que a gente tem que... Primeiro ponto, tem que, antes de nascer no nosso coração, antes de nascer no nosso pensamento, tem que vir do coração de Deus.
Né? Antecede do coração do Pai.
Antecede do coração do Pai, com certeza.
Que legal, que bacana. Essa é a igreja relevante.
Sim, dos dias, nesses últimos dias, né?
Dos dias atuais.
Dos dias atuais nós estamos, né?
E qual a importância dessa igreja emergente? Nós temos essa igreja emergente, pastor.
Sim, há uma importância muito grande, né, da igreja hoje. A igreja ser uma igreja emergente no ponto de tocar, né? De tocar sobre a sociedade.
Em todos os âmbitos.
Em todos os âmbitos, né? Abrangendo tudo, né? Tanto a parte familiar, a parte social, a parte espiritual, né? São pontos que a igreja influencia muito hoje, né? É essencial.
Então,
você
acredita que na parte social ela pode ser um braço de Deus aqui na Terra para os pobres, para os esquecidos? Você acredita nisso?
Sim, com certeza. Porque eu vejo que a igreja hoje na parte social, ela não ajuda simplesmente com alimento, com roupa, né? Ela ajuda em todos os sentidos, na questão de ressocialização da pessoa. A pessoa que está, de repente, enfiada na droga, ela vai para uma clínica, ela tem essa parceria, a igreja tem essas parcerias muitas vezes com clínicas e ajuda, auxilia, né? Nessa parte de trazer a pessoa a voltar a ser quem realmente o propósito dela.
Ou seja, você
dela, né?
Pega a pessoa, correto? Pegamos a pessoa, damos alimento para ela, não só o alimento, mas convencemos o necessitado que é possível.
Sim, exatamente, né? É dele entender, dele voltar a acreditar, né? Então, não só nessa parte social, mas também abrange a parte espiritual, né, dessa pessoa, porque hoje, no momento a qual nós estamos, no momento a qual nós passamos, A gente está vendo a dificuldade das pessoas no acreditar nela mesmo, né? A dificuldade de da maneira qual está o mundo hoje, né? Com essa pandemia, com essa peste, com todas essas coisas. Então as pessoas estão um pouco perdidas, né? Uhum. Até na parte emocional, não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então a igreja consegue trazer isso, né? Como o Salmo 23 diz, muitas pessoas têm esse salmo, mas só aberto, né? Muitas vezes em cima da geladeira, em cima da estante, e não vive aquilo, né? Quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele me faz descansar.
Uau.
Em pastos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, o nosso descanso, o nosso refúgio está no Senhor.
Essa é uma igreja emergente que surgiu.
Que surgiu no coração de Deus. Né? E que a família bacana. Também, né? A gente consegue interagir com a família, trazer essa...
Ser essa referência.
Ser essa referência para a família. Né? Uma igreja que ela interage com a família. Porque nós vemos que família nasceu no coração de Deus, né?
Verdade.
Desde o início. Se nós voltarmos lá no início, lá em Gênesis, a gente vai ver
os
Deus
fundamentos.
Formando a família. O fundamento, porque quando ele faz o homem, ele diz, não é bom que o homem viva só. Ou seja, tem que estar infiltrado em uma família. E a responsabilidade que os pais têm hoje de conduzir os filhos no caminho, né? Os filhos amando e respeitando os pais. A igreja traz tudo isso, né? Traz esse fundamento.
Ou seja, nasce uma igreja em casa, nasce uma igreja emergente.
Exatamente.
Bom.
Né? Então, como a gente sempre diz, né? Família forte, igreja
Igrejas
forte.
Igrejas fortes. Uau, que bacana. Pastor, uma outra pergunta aqui muito interessante que eu queria colocar para o senhor é como discernir essa igreja emergente pós-moderna? Como discernir ela? Pelo rótulo ou pelo conteúdo?
Então, pastor, eu vejo que hoje nós temos que discernir essa igreja não vendo somente pelo rótulo, somente pela capa, e sim pelo conteúdo. Né? Porque não tem como eu julgar, eu ver se eu não tenho conhecimento do conteúdo. Eu não posso te julgar sem...
Tem que me ouvir primeiro.
Com certeza. Tenho que te ouvir primeiro, eu tenho que andar com você, acompanhar, te conhecer para poder te julgar.
A diferença do saber quem é.
Exatamente, exatamente. Como o próprio Salmo, o salmista diz, Salmo 34:8, né? Provai-me e vede como o Senhor é bom. Então eu tenho que provar.
Provar
eu tenho
e
que
vede.
Ver para eu saber que Ele é bom. Não é simplesmente ouvir falar. Como o Jó disse, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de andar com você. Então eu conheço, eu tenho um conhecimento profundo. Não daquilo que me disseram, mas daquilo que eu vivenciei.
Ou seja, então o rótulo não quer dizer nada. Se eu olhar o recipiente pelo rótulo sem provar o conteúdo, é falho da sociedade pensar dessa
Sim,
forma.
Sim, né? Porque nós vamos ver o rótulo e
que
talvez...
Que às vezes pode estar coca por fora e por dentro está vinagre.
Sim, exatamente. E como que eu vou saber que é um vinagre que está ali dentro, quando eu provar?
Você acredita que a sociedade generalizou, entrou nessa vibe, como diz os jovens,
Sim.
né? De olhar pelo rótulo, analisar pelo rótulo.
Sim, hoje a igreja...
Virou uma doença.
A igreja emergente é uma igreja que ela é a diferente no meio dos iguais. Né? Eu vejo que não é todo mundo igual. Não pode falar fulano, essa, A, B, C, são todas iguais. Não. Existem os remanescentes, existem os que são diferentes.
Pais e famílias.
Iguais. Sim.
Trabalhadores.
Trabalhadores. Nem todo mundo é
pessoas honestas.
Exatamente. Nem todo mundo é o que pensam, né? Olham e julgam pela aparência. Né? E sim, conhecendo quem a gente vai saber quem realmente é. Então eu vejo que a gente pode sim não usar, discernir a igreja não simplesmente pelo rótulo. E sim pelo conteúdo que ela está trazendo para nós esses dias.
E pastor, essa responsabilidade não é só sua, né?
Não, com certeza, né? Essa responsabilidade, quando a gente diz igreja, não é um indivíduo, né? A gente abrange todo o povo. Tanto do líder, do pastor que está ensinando, quanto daquele que está absorvendo o ensinamento.
Está abstraindo aqui.
Né? Ele tem que ouvir aquilo que está sendo passado, ensinado e praticar aquilo. Né? Como Jesus diz... Em Mateus 7:24, aquele que ouve essas minhas palavras e a pratica, eu vou comparar a ele como um homem prudente, Mas tem aquele que ouve e não pratica. Ou seja, é um insensato.
Ou seja, por esse lado a gente vê a dificuldade das pessoas de ouvir e praticar.
Sim, assimilar o que está ouvindo, né? E trazer para o dia a dia, né? Como o salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Por que ele guardou? Para ele praticar todos os dias e para não pecar contra o Senhor.
Para não pecar contra o Senhor.
Né? Então ele traz aquilo para ele, aquela responsabilidade de cultivar, de guardar aquilo que ele está ouvindo para prosseguir, né?
E pastor, como desenvolver essa igreja emergente? Como desenvolver isso? Tem como desenvolver isso?
Eu acredito que sim, pastor. Na questão de hoje, nós mudarmos um pouco a questão do foco de ensinar no macro e ensinarmos no micro, no indivíduo, no individual. Assim como Jesus fazia.
Não à distância.
Não à distância, por perto mesmo, trazer para perto, né?
Como então Jesus você acredita fazia, que né? a relevância, fazer com que as pessoas venham ter uma certa relevância, é necessário aproximar-se dessa pessoa, sim, do indivíduo, sim. E ensinar.
Porque
mesmo.
O discipulado é isso, né? Eu tá perto, não tem como eu discipular de longe, né? Quando Jesus ensinava a multidão e quando ele contava alguma parábola, às vezes surgia dúvida nos discípulos o que ele fazia.
Principalmente em Pedro,
se
né,
cara? Ele tirava, Senhor, como é que era isso? Senhor, então vem aqui, eu vou te ensinar. Ele ensinava como? No individual.
Sempre Pedro ali perguntando.
Exatamente. Ele não chamava toda a multidão para esclarecer, mas ele esclarecia para o indivíduo. Ele discipulava, né? Ele discipulava no individual. E eu creio que hoje a gente consegue, a gente pode fazer isso. Né? A gente consegue trazer isso para os dias de hoje, para os dias atuais. E não somente no macro, mas no micro, né? Trazer aquelas pessoas para mais perto.
É mais perto, né? Querendo ou não, essa igreja emergente, que essa igreja relevante, ela consegue acolher, né? Dar o cuidado, sim, mostrar o caminho e fazer com que outras pessoas também sejam afetadas por isso e fazer a mesma coisa, né?
Sim, com certeza. É um conjunto, né? Vai só aumentando, porque a nossa visão é reino. É. Então a gente tem que lutar pelo reino e ensinar as pessoas a enxergar dessa forma.
Começa com 12, 70, depois 120, depois...
Vai multiplicando, é desse jeito.
Que legal, que bacana.
Com certeza.
Top. Passou uma outra pergunta aqui, muito interessante, que eu queria colocar para o senhor. Ser emergente, o senhor acredita que ser emergente está ligado à eclesiologia, que é ser igreja.
Sim.
Que é ser igreja, mas... Esse foco é se tornar uma igreja relevante.
Sim.
Essa igreja, né, é se tornar relevante. Mas nesse contexto pós-moderno, existem outras matérias ligadas a ser uma igreja emergente?
Sim.
Fora a eclesiologia?
Sim, eu acredito que a gente pode colocar mais duas matérias aí, que é a soterologia e a escatologia. A gente consegue colocar dentro disso. Que a soterologia, no caso, seria a doutrina da salvação. Mas eu vejo que não uma salvação após a morte.
Um conceito somente depois que morre.
Depois que morre, não. Mas uma salvação para agora, para os dias atuais a qual nós estamos vivendo.
E a dificuldade? Será que as pessoas entendem o porquê vem à igreja e o porquê sou salvo?
Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre ensino pro nosso povo lá, da questão de qual é o seu maior intuito de estar dentro da igreja.
Uhum.
Né? O que você vem buscar aqui dentro da igreja? Porque muitas vezes a pessoa vem, só que ela vem com a intenção de, eu quero que Deus me abra uma porta de emprego, eu quero que Deus me cure, ele vem atrás de coisas materiais.
Ou seja, a visão equivocada é eu venho à igreja por benefício.
Sim,
e não por
uma troca, né?
O...
Uma troca, não por aquilo. Não, ele não vê o real propósito daquilo que ele está
indo sentido de alcançar o céu, o sentido de livrar-se de si mesmo.
Sim,
né?
Exatamente, porque a salvação, eu vejo que ela é como a conversão, né? É dia após dia, não é eu aceitei a Cristo hoje, já está tudo certo. Não, é uma longa conversa, uma longa trajetória. Eu vejo que a gente se converte a cada dia, porque hoje eu tenho que ser melhor do que o que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que buscar ser melhor do que eu fui hoje.
Um leão por dia.
Exatamente, exatamente. Então são coisas que nós vamos trabalhando e o meu maior propósito, eu sempre pergunto isso para a igreja, qual é o seu maior propósito aqui dentro? Se não for o reino, a tua salvação, está equivocado.
E olha que Jesus tantas vezes tem dito para tantos Zaqueu, né, nos dias de hoje, hoje convém repousar na sua casa.
Na sua casa.
Né, porque houve salvação, né? E a dificuldade do povo entender, né, pastor? Entrar na igreja e entender por que estou aqui.
O propósito maior de tudo isso, né? O propósito, o porquê que Jesus se sacrificou lá atrás. Porque hoje a gente não precisa se sacrificar mais. Já teve alguém que fez isso pela igreja, né? Então, o porquê que ele fez isso? Qual é o propósito em tudo isso? A nossa salvação. Por que que Deus enviou o seu único filho? Para salvar
o mundo. Daqui para a vida eterna. Uau, eu entendi, a doutrina da salvação eu entendi que entra junto com a eclesiologia, sim, que é ser igreja, né? O governo de uma igreja,
sim,
né? Como a igreja se porta. E por que escatologia?
Escatologia eu vejo que é o fim dos tempos, né? É o momento que a gente está vivendo hoje, do o homem contemporâneo que nós temos hoje no nosso meio. Como eu separei até uma palavra aqui, queria compartilhar com o senhor aqui,
uhum,
que está no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 4, aonde ele diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão todos os tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E dentro disso eu peguei três pontos, né, que nós podemos trazer para os dias de hoje, que realmente nós estamos vivendo dentro da escatologia, que é a iminência do fim,
uhum,
que é o final do, né, da revelação que Deus deu para João ali na ilha de Patmos, né, quando ele escreve Apocalipse. Nós vemos aqui que homens amantes de si mesmo, homens que trazem tudo para ele.
Homens egoístas.
Egoístas. Tudo tem que estar em torno de mim, né? Líderes, talvez, que também traga isso para eles.
Egolatras, que fazem para uma sociedade, mas não faz por benefício da sociedade, mas para si próprio.
Benefício próprio, sim. Ah. Ele quer se destacar, ele quer aparecer, né? Como tem o diz louvor, né? Que eu diminua e que o Senhor cresça. E muitas vezes hoje o homem quer colocar Deus dentro de uma caixinha e ele quer crescer. Ele quer aparecer. Ele quer mostrar ele, mas ele esquece que por ele e para ele
são todas as coisas.
Né? Então são homens que são amantes de
amantes de si mesmo.
Amantes de si mesmo.
E olha que muitas vezes esses amantes de si mesmo, que esse é um ponto que o senhor separou, a pessoa faz qualquer coisa para poder alcançar aquilo que ela deseja.
Sim, ele não mede esforços, né? Ele não mede esforços e quanto mais ele tem, mais, sim, ele quer.
Perfeito.
Ele busca, se ele tiver que passar por cima do que for, ele passa.
Entendi.
Porque ele quer trazer para dentro dele.
Uau.
Pra mais dele.
Qual,
né,
outro, pastor?
E o outro que me chamou muita atenção é o homem sem afeto natural.
Sem afeição natural.
Sem afeição natural.
Uau.
Né? Então é onde ele olha, ele se acha incapaz. Ele acha que ele não pode. Que ele tem que se trancar dentro de um quarto, viver numa depressão.
Então ele prefere se resignar, né?
Sim.
Não ser a igreja que surge.
Que surge, que nasce.
Mas uma igreja fechada.
Uma igreja fechada.
Então, pelo fato de ter passado tantas situações,
sim,
né? Com igrejas que, vamos lá, não são emergentes,
sim,
né?
Sim, sim.
Ele acabou se fechando e
se frustrando, né? Se frustrando, ele
incapaz
acaba se
fechando de fazer.
E se acha incapaz de fazer, incapaz de sair. Incapaz de sair de dentro do quarto dele para viver aquilo que realmente Deus tem para ele. Aí talvez você pode olhar e falar, mas o que Deus realmente tem? É a vida. E vida eterna.
Uau.
Né? Então, quando Deus olha para nós, por que que muitas vezes nós nos fechamos, pessoas se fecham? Hoje, o quadro de pessoas em depressão que tiram a sua própria vida é muito alto. Se nós formos ver, esses dias eu vi algo que na média de 88 a 98 mil pessoas tiram a sua própria vida no ano.
Uau.
Por depressão. Então isso é um número muito alto. É um número muito alto e é onde a igreja pode fazer um trabalho para que isso venha a diminuir. E a igreja emergente, a igreja que sai e leva aquilo que Deus...
Por isso tem a ver com a escatologia,
com
né?
Com certeza, que é a iminência, né? É os últimos dias que nós estamos vivendo.
O outro...
Né? E o outro que eu vi é amigos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
É amigo das coisas.
Amigo das coisas.
Então ele prefere mais ser amigo das coisas, sim, da vida...
Sim.
Do que Deus, ter Deus como priori.
Deus como ter prioridade e ser o seu melhor amigo, né? Confia em tantas coisas, olha para tantas coisas e esquece de olhar para o principal, para o alvo que é o Senhor Jesus
Dificilmente
Cristo.
Será emergente.
Exatamente. Né? E quando nós falamos de igreja, não é só a igreja... Pessoas pensam que igreja são as quatro paredes, né? Mas é muito além disso. Igreja sou eu, igreja somos nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E ele só habita em templo limpo, né?
É, vamos assim se dizer, a igreja além das fronteiras.
Além das fronteiras.
Porque não existe placa nisso, né, pastor?
Sim, não, com certeza. Não é placa A, placa B, porque Jesus não morreu por placa. Jesus morreu por pessoas. Né? É muito além disso. Porque às vezes, a placa A é a certa, a placa B é a certa, não.
Por isso o entendimento de entender o que é igreja emergente.
Exatamente.
Não tem a ver com a primazia doutrinária. Porque pela primazia doutrinária, cada um tem sua razão.
Sim.
Mas se nós olharmos pelo conteúdo, não pelo rótulo,
nós vamos
ver isso que é muito mais além, né?
Muito mais além, né? Não é a placa, e sim... O propósito maior pelo qual Cristo morreu.
Então não adianta discutir.
Não adianta, não tem porquê, né? Não tem porquê discutir. Enquanto estivermos todos em um só propósito e for o reino, não tem porquê.
E do conteúdo? O senhor acredita que Deus se preocupa com o que do conteúdo? Com o que ele sabe?
Não o que ele sabe de Deus, mas sim o quanto ele está disposto a se doar. O tanto que ele está disposto a amar.
Meu Deus.
Né? Não simplesmente o que eu sei de Deus, mas assim o quanto eu estou disposto a fazer.
Pastor, o senhor me deixou um pouco empolgado aqui. Eu estou quase falando em línguas. Se o senhor fizer agora o apelo para mim, eu aceito a Jesus. Você imagina chegar aqui no podcast, aqui neste momento, imagine com o Cabo Daciolo e o cara fazer o apelo para o pastor.
Sim, com certeza, que benção.
Que legal, pastor, que bacana. Rapaz do céu. Pastor, a última pergunta fica aqui para você. Você acredita que a igreja ela deve fazer uma exegese do mundo sobre um olhar da revelação bíblica?
Sim. Eu acredito que sim, porque a palavra exegese ela vem de eu fazer uma análise, né? Um estudo minucioso, detalhado. Né? Eu focar é como se eu pregasse ali um microscópio e fosse ver pequenas partículas.
Detalhadamente. Parte a parte, passo a passo.
Exatamente, né? Do que nós aprendemos, do que a Bíblia nos ensina, do que Cristo nos ensinou.
Uhum.
Então isso é muito importante, nós fazemos isso, essa autoanálise, né? Nós analisarmos ponto a ponto e trazermos isso para os nossos dias atuais, para o que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito importante, eu acredito e creio que nós temos sim que fazer isso, deve ser feito isso, porque quando eu olho para dentro de mim, eu não julgo quem está do meu lado, eu não julgo o próximo, eu não aponto o dedo, porque hoje eu vejo que, qual é o meu maior exemplo de cristão? Não é quem está do meu lado, não é quem está na minha frente, mas tem que ser eu mesmo, porque quando eu olho no espelho, eu não vejo o irmão, eu vejo a mim mesmo.
Então você acredita que a igreja emergente, ela tem que, o análise dela, né, do daqui para frente, em fazer uma análise mais profundo, ela não pode ser superficial, ela tem que ter profundidade.
Sim, tem que ter profundidade. E é onde ela vai aprender com os próprios erros, né? Onde ela vai, quando você faz essa autoanálise, automaticamente você está aprendendo com isso.
Então ela trabalha dentro do contexto do homem pós-moderno.
Sim.
Então ela analisa como nós estamos vivendo e trabalha nos erros.
E trabalha nos erros para quê? Para melhorar cada dia. Para ser diferente no meio dos iguais. Né? Então eu vejo que essa é um ponto que nós temos que fazer isso, precisamos fazer isso. Muitas pessoas não fazem isso e têm que se atentar para começar a fazer isso. Por quê? Porque nós vemos que quando Jesus, antes de ser crucificado, antes de se entregar naquela cruz, ele faz o quê? Ele ajunta os seus discípulos, como nós vemos a passagem de 1 Coríntios 11, quando ele vai ministrar a ceia, e ele pega o cálice, ele pega o pão, e ele diz o quê? examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois que fizer tudo isso, aí sim, você come e você bebe.
Meu Deus.
É, então, isso é algo muito profundo, né?
É um ensino dos últimos instantes com Jesus antes da crucificação.
Quem nos ensinou foi o próprio Jesus. Nos momentos finais dele, porque quando eu vejo que ele, naquela cruz, ele já diz, está tudo consumado. Em outras palavras, ele está dizendo, a minha parte na terra acabou, agora é com você. Agora você vai analisar, você vai fazer a diferença. Ide e fazei discípulos.
Uau, que bacana.
Então, pastor, o nosso dever é esse, a igreja tem que sair hoje, eu vejo que não pode ficar fechado, tem que fazer a diferença. Tem que ser a diferença.
Isso é ser emergente, então. Isso a é igreja relevante.
Sim, que nasce no coração de Deus.
Que legal.
Que não se abriu, mas nasceu.
Ou seja, nasceu no coração de Deus.
No coração de Deus.
É isso aí, gente. Ficamos aqui com o pastor Everton. Pastor Everton, obrigado.
Obrigado, pastor.
Mais uma vez.
Tamo junto.
Por estar aqui conosco.
Foi um prazer.
Aqui falando do nome do Senhor e podendo passar um pouco dessa igreja emergente, né?
Sim, sim.
Mas é isso aí, gente. Ficamos por aqui com o pastor Everton, mais uma vez. E fica aqui, do pastor, para quem tem ouvidos.